Conexão Canção Nova.
Agora sim! Que bom que você está aí na sintonia do Conexão Canção Nova mais uma vez. Estou recebendo aqui um convidado especial, Padre Mário Roberto. Bem-vindo, Padre, é sua bênção.
Boa tarde, Deus abençoe. Muito obrigado pela acolhida.
Seja bem-vindo aí, fazendo o lançamento do livro hoje. Eu também quero acolher a Érica. A Érica também vai falar comigo, Érica?
Sim.
Vou pegar. Seja bem-vinda, Érica.
Muito obrigada, Natália.
Se apresente aí para nós, Érica.
Bom, eu sou a Érica, sou jornalista, trabalho na assessoria de imprensa da editora Paulus.
Olha, que legal.
Aqui em São Paulo. E a gente faz esse trabalho de contato também com os veículos de comunicação, de oferecer as nossas obras e também o conteúdo e toda a riqueza também que os nossos autores sempre apresentam.
Que bênção. Bem-vinda, viu, Érica?
Muito obrigada.
Ó, vamos bater um papo legal aqui. Padre Mário Roberto, né? Já deu para perceber que o padre é bem animado, bem jovem. Já me deu um spoiler aqui que vai estar exibido lá no Jornada Mundial da Juventude, né, padre?
Olha, eu sou animado por duas coisas. Porque sou muito feliz porque Jesus Cristo vive e vive no meu coração. E porque sou nordestino.
Oh, né?
Então,
gente,
sou maranhense. Nós que somos da terra do sol, como eu costumo dizer. Não tem como ser triste, né?
Verdade, padre. Que bênção. E faz quanto tempo que o senhor entregou a sua vida a Jesus? Ou seja, saiu de casa, padre?
Olha, eu saí de casa em 2012 para entrar na congregação dos padres e irmãos paulinos. E de lá pra cá foi uma aventura linda, com muitos desafios, né? Com muita coisa bonita. E aí, sou padre novo, né? Vocês também são. O povo acompanha pelo YouTube, né?
Sim.
Então, vocês estão me acompanhando aí pelo YouTube, vocês estão vendo que eu sou um padre jovem, bonito. É assim que eu me apresento, viu? O padre bonito, eu digo nas paróquias. Com uma autoestima elevada. E sou padre jovem também de ordenação, né? Vou fazer 2 anos. Fui ordenado na pandemia, nesse contexto muito difícil, né? Então fui ordenado aqui em São Paulo pelo nosso cardeal, Dom Odilo, né? Me ordenou diácono e padre. E estamos aí. E como você falou, iremos sim para a JMJ 2023.
Isso, hein? Ô, padre, eu quero só pedir perdão pro senhor, né? Uma informação aqui. Nós estaremos pelo nosso Instagram, tá bom? Não ao vivo, mas daqui a pouquinho o pessoal vai acompanhar as fotinhas do senhor.
Ótimo,
lá no nosso Instagram,
então,
Rádio América.
Comenta lá, padre bonito, confirma aí.
Eita, todo mundo bonito aqui no estúdio, meu padre.
Imagem e semelhança de Deus.
Oh.
Somos a maior e melhor obra de Deus.
Por que ficar triste,
Por
né,
Por que ficar triste? Ele tá vivo.
Oh, demais.
E ainda mais porque temos uma mãe. Mais um motivo para nós católicos sermos felizes, né?
Disse
por isso. Ele disse lá na cruz pro discípulo, eis aí a tua mãe. E por isso nós trazemos esse texto bíblico na capa do devocionário, né?
O padre, é engraçado, e por providência eu comecei o programa assim hoje. Nossa Senhora, quando recebeu a notícia do anjo, eu tenho certeza que ela não ficou triste, ela ficou alegre. Comecei o programa assim hoje, viu?
Eu que sempre bem. Costumo dizer, porque nós chamamos de senhora.
Sim.
Então daí a gente já dá uma conotação de uma mulher mais velha, né? Mais experiente e madura. Mas diz os estudiosos que quando ela recebeu o anúncio do anjo, ela teria ali mais ou menos 16 anos.
Olha, gente.
Então ela era uma jovenzinha, né? Acredito que ela recebeu com alegria, mas também com temor pro desafio.
Sim.
E eu acho que por isso que o devocionário foi pensado para os jovens. Uma jovem que com projetos, com medo, com desafios, fez a vontade de Deus. Disse sim ao projeto de Deus, né? Então por isso o devocionário é inspirado para os jovens, que passam às vezes por dificuldades, estão enfrentando aí o momento do vestibular, às vezes acham que não vão passar no vestibular, estão precisando do emprego e às vezes acham que não vão conseguir esse emprego. Nossa Senhora confiou em Deus e alcançou a grande graça. E os jovens que estão nos ouvindo podem alcançar as graças que também estão precisando. E podem confiar com a amizade de Nossa Senhora, que é o que eu digo na apresentação.
Sim.
Queremos que Nossa Senhora seja nossa amiga, ela é nossa mãe, é nossa protetora, e nos encaminha, nos aponta Jesus, que é caminho, verdade e vida.
Que graça, né, padre? E por isso esse livro maravilhoso, Devocionário Juvenil. Estava aqui, gente, abri um pouquinho, né? Muitas orações, né, padre? O senhor que é um devoto de Maria nos dias de hoje, eu quero que o senhor primeiro signifique essa palavra devoto. Porque para os jovens que estão ouvindo aí, que conhecem a história da avó, que conhecem a história da mãe, né? E hoje o mundo, ele está diferente. Gente, a cada um há uma forma de viver, uma forma diferente de viver devoção, padre?
Tem sim. Porque, como nós sabemos, Nossa Senhora tem vários títulos. É a mesma, né? Tem até gente que brinca que ela mudava de roupa. Ela tinha um guarda-roupa. Né? Mas eu ouvia um padre esses dias falando e eu achei muito bonito. É que ela se apresentava de uma forma, digamos assim, enculturada, para ser mais próxima ainda. Então, por que que ela se apresenta com traços indígenas, como Guadalupe, por exemplo, lá no México? Para que as pessoas pudessem ter afeição e se identificassem com os traços indígenas que são próprios daquele povo. Por que que aqui no Brasil nós temos ali a Aparição, né, que a gente pesca ali no Rio Paraíba, a imagem negra, né? O que que tem na história do Brasil, né, os nossos irmãos, né, essa negritude que nós vivemos, né, a valorização e o respeito que temos que ter por todos, Nossa Senhora de Fátima. Então, ela se apresenta muito, digamos assim, culturada, né, e a gente acaba aqui tendo afeições também e também afetividade por títulos, dependendo dos exemplos que nós temos.
Sim.
Né? Por exemplo, eu sou de uma paróquia, lá no Maranhão, Pirapemas. Pesquisa aí, povo de Deus. Pirapemas. Só Pirapemas. Deus sabe onde está. Uma cidadezinha pequena, né, mas que tem povo de fé. Povo Olha. Que acredita em Deus. E lá é a nossa paróquia é a paróquia Nossa Senhora da Conceição, Imaculada. Né? E eu sempre tive, então, contato com Nossa Senhora pelos festejos. Né? Nós sempre refletimos muito sobre a presença de Maria na nossa vida de fé lá na igreja. Mas a minha avó materna era muito devota de Nossa Senhora de Fátima.
Olha.
E eu tenho uma presença, assim, uma recordação, uma memória, da minha avó todos os dias, 6 horas da tarde, na janela do quarto, rezando o texto.
Que bonito.
Então eu fui criando um carinho, por exemplo, muito bonito por Nossa Senhora de Fátima, pelo esse amor que eu via da minha avó. Depois eu vi isso ser dado também da minha mãe. Minha mãe muito também gosta do título de Nossa Senhora de Fátima. E na minha cidade tem agora as Filhas de Fátima. Né? Então são senhoras que construíram uma capela para Nossa Senhora. Então cada um também tem a sua devoção, seja pelo traço familiar ou paroquial de origem. Né? Então devoto é aquele que tem devoção, que tem apreço, que tem respeito. Eu sou devoto de todas.
É.
De todos os títulos.
Ela é única. Né?
É. Porque, por exemplo, na minha congregação, nós temos a Rainha dos Apóstolos. Que o nosso fundador pensou, né? Então a imagem tem Nossa Senhora Rainha segurando o menino Jesus, ofertando para o mundo. E ele dizia, olha, para o Paulino é isso aí, ofertar a Jesus, que é caminho, verdade e vida. E ela é rainha porque ela presidiu o cenáculo. E ele dizia, cada Paulino é chamado a ser um apóstolo.
Nossa,
e por que que nós temos o nome de Paulinos? Porque ele dizia que o nosso verdadeiro fundador era São Paulo. Né? E São Paulo se deu esse título. Ele disse, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Né? Então, acho que é por aí. Devoção. Então, não tenha medo. Né? Os católicos que estão Sim. nos ouvindo, não tenha medo Sim. de ser devoto de Nossa Senhora, de ter carinho por ela, por venerar. Porque ela não quer adoração para ela.
Uhum.
Ela não quer louvor para ela. Ela quer que a gente encontre o seu filho. E ela foi uma discípula, ela mostra isso também na vida dela, né? Eu costumo sempre falar das bodas de Caná. Como ela é nossa intercessora, ela viu a aflição daquele casal. Vai ficar sem vinho, ei, meu filho, vai faltar o vinho, né? Então ela é a mãe que quando o vinho ali simbolizava a alegria, né? Quando a alegria ou qualquer outra coisa está faltando na nossa vida, ela chega para Jesus e diz, ei, meu filho, olha pela vida deles aí, ó, vai faltar agora. E Jesus vem com providência e faz.
Que graça, né, padre? Meu Deus, tá vendo, gente? Que riqueza aqui, partilhando com você. Agora, padre, o livro destina-se a todos os leitores, mas de um modo especial, vocês falam, o senhor, né, fala diretamente para os jovens. Por qual razão?
Eu digo que eu gosto de todo o povo de Deus, viu? Eu gosto da senhorinha, eu gosto das crianças, mas o padre gosta muito de trabalhar com os jovens, né? Eu ainda jovem, como já disse no início, mas mais novo ainda, eu sempre compreendi a importância da evangelização com os jovens, né? Acho que o Monsenhor Jonas Habib também compreendeu isso, né? Eu era muito também devoto, posso dizer assim, porque eu já acredito que ele é um santo, né? Ainda não é canonizado e nem tem processo aberto, mas eu acredito que pela nossa intercessão, pelas nossas orações, o Monsenhor também vai ser um santo aí um dia na igreja. E eu acredito que trabalhar com os jovens, que é uma fase de muitas incertezas, de dúvidas, é muito importante, porque quando a gente perde um jovem, a gente perde gerações. Uhum. Né? Então, também comigo, elaborando esse devocionário, esteve o seminarista Eduardo. Né? Na época eu estava acompanhando o propedêutico da nossa congregação lá em Campinas, e o Eduardo tinha recém entrado na congregação. E o Eduardo vem de Belém do Pará. E quando a gente fala de Belém do Pará, a gente lembra de quê? Círio de Nazaré. Então o paraense respira Nossa Senhora, eu digo, né? E aí eu disse, Eduardo, você topa? E ele também vem dessa experiência de grupo de jovem, né, de igreja. Então eu acho que o devocionário reflete a vida daqueles que organizaram a devoção, né? Nós, ele muito devoto, né, de Nossa Senhora de Nazaré, a Rainha da Amazônia. E depois os dois agora em comum têm a Rainha dos Apóstolos. Então nós somos filhos de Maria. E a gente diz, vamos proporcionar, por meio da nossa missão, um devocionário que apresente para os jovens, que eles conheçam Nossa Senhora, que eles não tenham medo de Nossa Senhora, pensando que os jovens daqui a pouco formam famílias, vão poder também educar os filhos, né, os amigos também, nesse, né, de conhecer a história de Nossa Senhora.
E uma coisa que me chamou de atenção aqui no devocionário, logo de cara eu perguntei ao senhor, né, sobre as fotos da Virgem Maria que tem aqui. Só pode contar um pouquinho como é que foi a escolha da... Gente, que linda as fotos de Nossa Senhora que tem aqui no devocionário. Eu nunca tinha visto, padre.
Ah, que bom.
Assunto eu nunca tinha visto.
Eu dizia aqui antes de iniciar, gente, nos bastidores, que eu sou muito criterioso com as coisas que faço. E para a Mãe de Deus não seria diferente, né? E nós quisemos, assim, no devocionário, mostrar a beleza de Nossa Senhora, né? Então, como eu disse...
Que é jovem, tá aqui.
Que é jovem, né? E como eu disse, ela tem vários títulos, é um título mais bonito que o outro, né? Uma pintura mais bonita que o outro. E eu contei com a ajuda do padre Danilo, né? Que é responsável pela área de design da nossa editora. E ele também, por ser muito devoto, Nossa Senhora teve todo esse cuidado de escolher cada imagem do devocionário foi escolhida, para que as pessoas possam olhar e dizer assim, como Nossa Senhora é bela, como ela é querida, né? Querida. E para que a gente também se inspire que nós somos belos.
Com certeza. A beleza de... Somos filhos,
somos,
então a gente...
Somos filhos. A
maior semelhança do pai e da mãe.
A maior glória de Deus são seus filhos e suas filhas felizes.
Agora, partilhe um pouquinho conosco, padre, sobre o que a igreja nos ensina, né? Sobre a figura de Maria também. Porque as pessoas, quando fala de catequese, né? Estão um pouco... não sei se eu posso dizer assim, distanciadas, né? Fechadas um pouco a catequese. E a igreja vem ensinar belamente sobre o papel e o lugar da Virgem Maria, né?
No devocionário nós colocamos uma seção sobre os papas e
Olha
Nossa Senhora,
lindo.
Né? Então nós temos muitos documentos dos nossos papas que falam dessa presença, né, de Maria como mãe, como intercessora, como mestra, como discípula, né? Que nos inspira no seguimento de Jesus Cristo, né? Ela que não foi, como diz uma canção na igreja, ela não foi maior do que Deus, né? Mas ela é uma criatura bela, escolhida por Deus. Então a igreja ensina que nós devemos venerar e respeitar. Ela gerou o Filho de Deus, né? E o que a gente vê nas escrituras, a gente não vê muitas falas, né, de Nossa Senhora, mas a gente vê o Magnífica, né, que está lá em Lucas, né? As gerações me chamarão de bem-aventurada. Então a igreja ensina que ela é uma bem-aventurada, uma criatura escolhida por Deus para ser a mãe de Deus e mãe da igreja. E a igreja também ensina isso nos seus documentos, né? Nós tivemos concílios, né? Como as pessoas sabem, que são grandes reuniões que debatem muitas coisas. E aí foi dito lá, Theotokos, né? Ela é mãe de Deus, ela é mãe da igreja. Então a igreja ensina que nós podemos contar com uma intercessão, com a intercessora, com a mãe de Deus.
É um devocionário, né, padre? Que bonito, tão simples, tão bonito, que as pessoas também podem usar nos seus grupos de jovens, nas catequeses, porque tem tudo aqui, gente.
Tem até como rezar.
Olha
o texto, porque às vezes a gente acha que todo mundo
sabe. Também,
o ofício,
né? Que riqueza.
E a gente quis colocar essas informações, por exemplo, a origem do Rosário, da Salve Rainha,
que
da
linda,
Ave Maria, para que a gente, como diz na carta de... no livro de Pedro, né? Nós temos que estar prontos sempre a dar razão da nossa fé, né? Então é bom, a gente ama aquilo que a gente conhece profundamente.
Sim.
Então saber por que o texto tem essas bolinhas, como é que chegou a ser assim, né? E, por exemplo, a Salve Rainha que nós rezamos, de onde é que vem e tal. Então a gente colocou essas informações, digamos, para que a gente reze saboreando o que nós estamos rezando e com muita tranquilidade, que não estamos colocando ninguém no lugar de Deus.
Olha, padre, o povo do Conexão Canção Nova, né, os nossos ouvintes, é um povo mariano. Graças a Deus. Então, eu já quero deixar essa deixa para você nesse mês mariano. Quer presentear, né? Às vezes deve estar aí ainda, vai visitar a mãe, ainda não foi, não conseguiu esse final de semana. Um ótimo presente.
E eu gostaria de contar um acontecimento, né, recente. Sim. Né? Depois as pessoas podem procurar aí no Instagram, Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Cotia. Eu sou padre paulino, né? Então a gente só tem uma paróquia aqui na Vila Mariana. Então, quando a gente não está a serviço da nossa paróquia, nós estamos aí também contribuindo em outras paróquias. E aí eu comecei a ajudar, né, nessa paróquia nos finais de semana lá em Cotia, porque nós temos também presença com a nossa gráfica lá na Raposo Tavares, que é próximo. Uhum. E chegando lá, eu me deparei com uma imagem de Nossa Senhora de Fátima de mais de 2,90
metros. Nossa!
Né? E no dia que eu cheguei lá para conhecer a paróquia com o padre, tinha uma senhora rezando aos pés dessa imagem. E eu, como muito devoto, né, muito mariano, também logo fui querer rezar minha Ave Maria diante da imagem. Quando eu olhei para a imagem, eu vi que ela não tinha coroa. Aí eu disse para o padre: olha, padre, quero dar de presente para a paróquia a coroa dessa imagem de Nossa Senhora. Não prometo mais nada antes de pesquisar, porque imagina só, uma imagem de mais de 2,90 metros, a coroa não seria fácil encontrar, né? Então comecei a ir atrás de artesãos e desses lugares onde vende esses artigos, não achava ninguém que fizesse. E aí coloquei no status do meu WhatsApp: alguém sabe um lugar que eu possa fazer, pedir para fazer uma coroa para uma imagem mais de 2,90 metros? E uma senhora da nossa paróquia aqui da Vila Mariana me responde assim: o senhor já tem quem vai pagar esta coroa? Olha, olha a graça, a providência, né? Eu digo: não, não tenho. Aí ela me apresentou um casal, né, de empresários aqui de São Paulo. Então eu andando, fui parar em Juazeiro do Norte, né?
Meu Deus.
Numa ordenação de um confrade nosso. E eu intuí que em Juazeiro do Norte, no Ceará, para quem não sabe, é a terra do padre Cícero. Eu disse: aqui tem ai o lugar...
Povo, o povo de uma fé.
De uma fé, grande, né? Muito forte. Eu digo: aqui tem algum lugar que faça isso. E comecei a perguntar: vocês conhecem? E me indicaram um senhor chamado Jansen, que eu aproveito para mandar um abraço. E fui para lá na casa desse senhor em Juazeiro. E ele topou, né? Fez a coroa, né? E tudo. A coroa é muito chique, veio de avião, meu, né? E foi pago e tudo. Mas onde é que eu quero chegar com essa história? Primeiro que o intuito era só colocar a coroa. Depois nós já reformamos o nicho, colocamos azulejos, porcelanato, a imagem foi restaurada. Olha, eu não sabia, mas foi aparecendo as pessoas devotas também que ajudaram. E quando esse senhor, esse casal, ofertou essa coroa, que disse que pagaria essa coroa, o senhor estava com câncer, né? E eu fui agora no dia 1º de maio abrir a trezena e convidei o casal para agradecer publicamente lá na paróquia por eles terem ofertado a coroa. Após a missa, né, o padre nos ofereceu um café e esse casal sentou e eu perguntei para o senhor: como é que está a sua saúde? Ele disse: está zerada, padre. Então, pela intercessão de Nossa Senhora, ele recebeu a graça da saúde.
Olha.
Aquilo que para os homens às vezes pode ser impossível, para Deus não é, né? Então, para falar da intercessão de Nossa Senhora, né, ela intercedeu pela vida desse senhor e ele foi curado do câncer. Então, quem quiser saber se esse testemunho é verídico, procure a página da paróquia Nossa Senhora de Fátima e Cotia. E tantas graças e milagres, eu dizia para as pessoas: estamos coroando a mãe de Jesus e com certeza as graças aqui vão ser derramadas. E agora, dia 13, eu fui lá no encerramento da trezena, que estava o bispo, e na minha pregação no dia 1º de maio era sobre fé. Fé é o quê? É aquilo que podemos ter, possuir, mesmo sem ver. Está em Hebreus. E eu preguei muito forte sobre isso. E eu andava lá na quermesse, no encerramento da trezena, e as pessoas diziam assim: padre, eu tenho fé. Padre, eu tenho fé. Eu acredito na intercessão de Nossa Senhora. E uma senhora me chamou e disse: padre, meu marido tem 50 anos. Ninguém queria dar emprego para ele. E ele tem 5 pinos na coluna. Naquela semana ele conseguiu, alcançou a graça, está empregado. E o meu filho de 18 anos também. Chega, estou aqui me arrepiando, porque as graças, as intercessões de Nossa Senhora são fortes.
Falar dela é incrível.
Falar dela é emocionante, né? Muito. Eu penso o tanto de carinho também que Nossa Senhora, né, ofertou a Jesus Cristo,
com certeza,
né? Pai. O amor, o carinho, o cuidado, né?
Não foi à toa que Jesus, né, ali no prestes a entregar o seu espírito ao nosso Deus, ele disse: eis aí tua mãe.
Eis aí tua mãe.
Não reteu para ele, né?
E o João ali, simbolizava, sim, cada um de nós. Né? Então, certeza, você, meu irmão e minha irmã que está nos ouvindo, você tem uma mãe.
Tenho.
Pode contar com a intercessão dela e pode rezar a sua Ave Maria com muita alegria, acreditando que ela está do seu lado e que, tendo Maria do nosso lado, com certeza nós vamos alcançar a graça de conhecer Jesus Cristo.
Amém.
Porque a oração da Nossa Senhora é cristocêntrica. Sim. A igreja também ensina isso, você perguntava há pouco, né? Então, todo foco, tudo que é principal na igreja é Jesus Cristo, né? Então, tanto Nossa Senhora como os santos são os bem-aventurados e bem-aventuradas que fizeram a vontade de Deus e que nos ensinam o seguimento. E não tem ninguém maior nessa terra que tenha sido bem-aventurado que aquela que gerou o Verbo,
com
o
certeza,
Filho de Deus.
Padre, que riqueza, viu? Ô Érica, vou deixar a Érica falar aqui um pouquinho, padre. Onde a gente
vamos.
Pode encontrar?
Eita, Érica, senão eu não deixo tu falar.
Onde as pessoas podem encontrar essa maravilha dessa benção, desse devocionário, Mariano?
Então, Natália, como você falou, é uma boa sugestão de presente também, para quem quiser também presentear as mães ainda nesse mês de maio. O devocionário está disponível em toda a rede de livrarias Paulo, são 34, 33 em todo o país,
que
né?
Benção.
Em breve mais uma em Boa Vista.
Olha.
E através do site também, loja.paulos.com.br.
Uhum.
Tem também o televendas número 11 999741840.
Eu tenho todo o...
Sim. A Paulo também estará na Expo Católica esse fim de semana.
É, que começa amanhã, né?
Começa
amanhã
a Expo. Sim, estaremos lá.
Que bênção.
Estaremos lá com todo o conteúdo da editora. Também no sábado, Dom Edson Oriolo vai fazer um lançamento lá, celebrando a vida em família. Será no sábado, das 16h30 às 19h. Então, convidar também todo mundo que quiser participar. O estande da Paulos vai estar localizado na Rua B, estande número 61.
Que bênção, que graça, viu? Ô, padre, já tem um spoiler aí do próximo livro de Nossa Senhora? Ou... Peguei de surpresa aqui agora.
Olha,
houve um equívoco.
Lá na editora nós temos muitas ideias. Muitas ideias. Mas o que está no meu coração agora é um livro de receita.
Receita.
Um livro de receita. Mas, padre, um livro de receita. Um Masterchef? Não sou bem um Masterchef. Mas eu gostaria de chamar a atenção com esse livro de receita sobre a importância do sentar à mesa, né? A família partilhar o alimento e recordar que a Santa Missa foi uma ceia, foi uma refeição. Então, a gente quer fazer uma reflexão. Vamos ver se vai sair
meu
do papel.
Deus. Essa eu quero ver, padre.
Vamos fazer. Ah, olha, esse lançamento aqui vai vir com uma degustação. Acho que vai ser interessante.
Olha, eu quero agradecer, minha gente. Então, fica mais uma vez o convite para você adquirir Devocionário Juvenil Mariano. Eis aí tua mãe, viu? Nas livrarias Paulos, onde você pode encontrar para presentear. Não tenha medo de dar presente para jovem que evangeliza, né, padre?
Não. E como já foi dito, a gente vai estar lá na Expo Católica, eu vou estar presente também lá no estande. Hoje mesmo já reforcei lá com a direção para que não falte devocionário. Então,
opa,
você pode ir, tá, gente? Que vai, e tem desconto especial na Expo Católica. Então,
olha,
aproveite que o preço vai estar bom lá. E também o devocionário, eu sei que a Canção Nova está em Portugal também, né? Foi dito no início, eu vou para a JMJ. E o devocionário também foi lançado pela Paulos de Portugal, né?
Oh.
E lá nós tivemos a graça de quem fez o prefácio do livro, foi o senhor Duarte, que é um jovem, o secretário executivo da JMJ. Então...
Simples assim, viu, gente? Só isso, só.
É a missão que é bonita.
E
a intercessão dela, né?
Intercessão de
Nossa Senhora. E a intercessão dela. Então, muito significativo, né, para quem vai participar da JMJ, conhecer mais sobre Nossa Senhora, né?
O senhor já foi a Portugal?
Já passei por lá, mas agora eu vou ter a graça de conhecer Fátima,
olha,
né, que eu não conheço.
São padre, que riqueza. Reze por nós lá em Fátima. Mas eu quero agradecer ao senhor por essa riqueza, viu? Que o senhor está nos presenteando. Bendito seja Deus, padre. Dá pra perceber. Quem é mariano, dá pra perceber, gente, o amor por Nossa Senhora, né? Quem sabe o senhor recebendo os convites, o senhor vai nas paróquias também? Pregar,
vou
fazer pregação, falar de Nossa Senhora.
E
então, passa o contato aqui.
E digo
senhor,
logo,
padre,
pro povo, se tiver café aí mesmo, que eu vou.
Tá vendo, gente? Olha aí.
É,
deixa a dica pra vocês.
Um cafezinho depois de um terço é bom demais.
Que bênção, padre. Então, qual é o contato do senhor para
então,
que as pessoas possam?
A Érica pode passar, né, o contato da editora e aí a gente...
Isso tem nas redes sociais, Editora Paulos,
Editora
LinkedIn,
Paulos,
Instagram. TikTok, YouTube, todas as redes sociais. Só mandar uma mensagem, falar que quer falar com o Padre Mário Roberto, a gente também encaminha, né?
Que graça, Érica, muito obrigada, viu?
Obrigada,
Deus
viu?
Abençoe.
Obrigada, Natália, pela acolhida.
Imagina, tendo outros lançamentos, por favor, a Rádio América está à disposição de vocês,
sim,
viu?
Muito obrigada.
Da última vez, quem teve, eu esqueci o nominho dela também.
Falou,
foi, ela mesmo.
Isso, isso, trabalha
deu
com
o nosso abraço, estamos aí fazendo essa parceria bem legal de divulgação. Deus abençoe vocês,
amém,
viu?
Amém.
E Padre, obrigada, viu, Padre?
Eu que agradeço, me sinto muito em casa, né, porque o carisma dos paulinos é a comunicação e nós somos muito próximos da Canção Nova, somos irmãos, né, na caminhada, então Deus abençoe vocês, a missão de vocês de anunciar Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida aqui nas ondas da Rádio América,
amém,
Canção Nova.
Pai.
Muito obrigado pelo convite.
Seja sempre bem-vindo, pode nos encerrar com uma bênção?
Posso sim. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre cada um de vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Viva Nossa Senhora Aparecida.
Viva!
Conexão Canção Nova.